Fonte Segura, de Rodrigo Ortiz Vinholo. Eu vi uma notícia que dizia que eu havia morrido. Descrevia com detalhes como encontraram meu corpo em meu apartamento, com direito à data e horário. Outros veículos de notícias replicavam o texto com variações mínimas, como se fosse fato. Não recebi ligações, nem ninguém veio me procurar no mesmo apartamento em que diziam que eu morri. Minhas redes sociais, por outro lado, juntamente de meus aplicativos de mensagens, pareciam estar em erupção, cuspindo mensagens de notificações. Algumas pessoas buscavam confirmações, outras desejavam pêsames. E haviam até os que comemoravam meu óbito inexistente. Não me manifestei. Até pensei em fazê-lo, mas notei que surgiam outros veículos dizendo o oposto, que eu seguia com vida, que estava bem, e que qualquer afirmação contrária era falsa. Naturalmente, alguns outros canais repetiam a informação, do mesmo modo como aconteceu com a mentira antes. Nas minhas mensagens e redes, uma nova erupção de mensagens se deu, sem ninguém se dignar a ligar ou aparecer à minha porta. Os esclarecimentos sobre minha morte, porém, logo levaram a um novo tipo de caos. Conforme se consolidava uma briga de narrativas, tanto entre os jornalistas, quanto entre os que queriam acreditar em uma versão ou outra da história. Aqueles que diziam que eu havia morrido eram acusados de tendenciamentos que sequer faziam sentido para mim. E o mesmo acontecia para os que diziam que eu seguia com vida. Finalmente, já sem muita paciência, decidi me manifestar. Sendo a melhor fonte possível de notícias sobre mim, era natural que eu pudesse tirar todas as dúvidas de todos sobre meu estado. Poderia fazer a prova de vida que precisassem. Enviei algumas mensagens, tirei algumas fotos e, por via das dúvidas, fiz um vídeo, já que eu sabia muito bem que muitas pessoas, por alguma razão, não liam e só se informavam por gravações do tipo. Pois bem, outra vez começaram as mensagens. Os veículos e apoiadores que falavam que eu estava vivo tomavam minhas mensagens como confirmação de suas posições, e os que falavam de minha morte me acusavam de veicular notícias falsas. Eu mal podia acreditar em meus próprios olhos. Conforme via surgirem as mensagens que tentavam provar que eu estava enganando as pessoas e, na verdade, estava morto. As explicações variavam. Alguns diziam que alguém estava se passando por mim. Outros afirmavam que a pessoa que viram no vídeo era meu cadáver, sendo manipulado de alguma forma. Outros diziam que era tudo computação gráfica. Nenhum dos acusadores sequer conseguia conceber a possibilidade de que estivessem errados. A guerra de narrativas se acirrou de tal forma que, em algum momento, eu mesmo comecei a ter dúvidas sobre minha própria saúde. Verifiquei que eu ainda respirava, e quando estava conferindo minha pulsação, meu telefone tocou pela primeira vez no dia. Atendi. Uma voz distorcida falava que sabia que era eu, e que conhecia meu endereço, e ainda que as coisas não poderiam ficar daquela maneira. Tentei questionar o que exatamente a voz queria dizer, ao que ela me respondeu que, se as notícias diziam que eu havia morrido, eu havia morrido. Nem que tivesse que me matar para que isso fosse verdade. Então desligou. Alarmado, liguei para a polícia e expliquei o caso. O homem que me atendeu pareceu compreender bem o caso e foi atencioso até o ponto em que me informou que, infelizmente, não poderia fazer nada a respeito. Ele me explicou que havia visto na internet que eu havia morrido e que não era possível garantir em qualquer proteção para uma pessoa que já estava morta. A lei não previa aquilo, ainda mais porque não era possível que alguém matasse um morto, nem o ameaçasse de coisa alguma. Tecnicamente, se eu estava morto, já não era mais um cidadão, pois até meus documentos seriam cancelados. O máximo que poderiam fazer, me explicou, era prender algum humilhante por vilipêndio de cadáver. Mas como ainda não havia acontecido o crime, eu teria que aguardar e ligar novamente após terem feito qualquer coisa, se é que fariam. Tentei argumentar que, se eu estava falando com ele ao telefone, eu realmente estava vivo, mas não consegui convencê-lo, e finalmente ele desligou. Pouco tempo depois, alguém bateu na porta da minha casa. Olhei pelo olho mágico da porta e vi que do outro lado havia uma multidão enfurecida, prontos para me matarem porque eu havia dito que não estava morto, como nas notícias em que eles queriam acreditar. Olá, queridos ouvintes leitores. O autor de hoje é Rodrigo Ortiz Vinholo, publicitário, jornalista, professor, escritor e pessoa estranha. Rodrigo Ortiz Vinholo mora em São Paulo, capital, é autor dos livros Você Está em Seu Quarto, A 17ª Vista, Dito pelo Não Dito, O Corpo, publicado pela Lendari, Sinônimo de Rancor, Os Dias em que Rúbia Viveu no Futuro, também pela Lendari, 33, pela Casa Literária, e Poemas Chatos para Pessoas Ruins, pela Darda Editora. Coleciona participações em antologias de diversas editoras e compartilha semanalmente todo tipo de texto no Facebook e em blogs pessoais. Ele diz: agradeço a todos que me apoiam e acompanham. Aqueles que gostaram da minha história e querem conhecer mais, recomendo que me acompanhem em minhas redes sociais e confiram minhas obras na Amazon, na loja da Lendari e em todas as outras editoras com quem já trabalhei. Há uma lista cada vez mais completa lá no meu site. Ah, e acompanhem o webcomic que estou fazendo com a Mari Rolling, Católicas Neutras, lá no portal Tapas. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!